Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Bom dia, investidores. Sejam todos muito bem-vindos. Última morning call da semana para a gente descansar depois das 19 horas, hein? Não esqueçam. Bom dia aqui para o André, que chegou 8h15 cedinho. Assim que eu liberei o link aqui, ele já estava aqui. Giovanni também sempre aqui, sempre deixando o like. Bom dia para você. Obrigado pela sua participação. Anthony aqui dizendo, sextando com a Bia, mais um dia de Black Friday do mercado. Vocês estão aproveitando a Black Friday? Eu quero saber, porque eu já fiz estragos por aqui. Bom dia para o Marcos. Disse, bom dia, Bia, investidor, sextou. Nostradamus disse ontem, gol do Brasil e na Bolsa. Gente, será? Do Brasil foi ontem, eu acertei o bolão, inclusive já fiz pontos, mas não estou indo muito bem no bolão da empresa. E vocês, comentem aqui. Bom dia para o Eduardo, perguntando se é dia de gol na Bolsa também. Bom dia, Sueli, para o Sam, que fala de Recife, com muito sol para aproveitar essa sexta-feira. Que maravilha, estou com uma inveja, mas é uma inveja boa de você. Bom dia, Marcos, bom dia, mãe, bom dia, Francesco, bom dia, Yuri, dizendo que prefere um cachorro no lugar do Haddad. Cachorro é inteligente e honesto. Gente, olha a agressividade aqui no nosso chat. Bom dia a todos que nos acompanham. Voltem na nossa enquete também. Deixa eu começar aqui já nosso papo, que é jogo rápido hoje. Todo mundo quer sextar, que eu sei. Depois do jogo de ontem, então hoje devia ser feriado, né? Bom, e Bovespa, vamos ver o fechamento de ontem. Bovespa encerrou o dia em alta de 2,75% aos 111.831 pontos. Dólar caiu 1,20% aos R$5,31. E o IFIX, índice dos fundos imobiliários, recuou 0,01% aos 2.859 pontos, né? Bom, o que animou o mercado, né? Acho que além aí do jogo do Brasil, da vitória do Brasil, que ó, foi sofrido, eu fiquei nervosa. Temos aí a perspectiva de Haddad na economia? Temos. Isso anima o mercado? Não tanto. Era esperado um nome mais aliado aí à ala econômica? Era. Mas o que nós temos na manga por enquanto? Dobradinha Haddad Arida animou o mercado e fez a bolsa disparar ontem. A gente viu aí uma alta bem forte do Ibovespa. O mercado financeiro parece ter recebido bem, com otimismo, essa possibilidade de uma dobradinha entre Fernando Haddad e Pesto Arida para assumir o Ministério da Fazenda na nova gestão Lula, né? Lembrando aí a composição dos ministérios, né? Pesto Arida ficaria com o Ministério do Planejamento, Haddad com o Ministério da Fazenda. Hoje, no governo Bolsonaro, há um super Ministério da Economia que juntou diversos ministérios, se formou o Ministério da Economia. Na gestão Lula, parece que esses ministérios serão separados novamente. Essa perspectiva animou a Bolsa ontem, Bovespa subiu. Expectativa do mercado é que haja dobradinha entre Haddad e Arida. Haddad, que é ex-ministro aí, Pércio Arida, que é um dos pais do Plano Real, na Secretaria Executiva da Fazenda, ou no comando do Ministério do Planejamento, deve haver aí essa aliança. Haddad já estava cotado para chefiar a economia, segue cotado ainda, essa é apenas uma projeção, não há nenhum anúncio oficial, porém a sua chance, né, ficou mais forte ainda de termos esse nome, essa possibilidade ficou mais real, conforme Haddad foi acompanhar o presidente eleito Lula lá no Egito na COP27, a Conferência do Clima da ONU, né? Eu acho que eu trouxe aqui alguns highlights, alguns trechos legais para a gente dar uma olhada. Na visão do mercado, principalmente, né, que é o que tem feito preço. Quando começou a surgir já essa especulação de Haddad na Bolsa, o mercado se assustou, a Bolsa caiu, o dólar subiu, toda aquela coisa que a gente vem vendo nas últimas semanas, mas agora a possibilidade de um nome mais da ala política e outro da ala econômica animou a Bolsa, né? Vou trazer aqui alguns trechos dessa matéria do Suno Notícias para nós lermos juntos. Apesar da articulação, Haddad sofre resistências do mercado financeiro e também do meio político do Congresso, inclusive de parlamentares do próprio PT. Barreiras que os apoiadores à escolha do seu nome no PT acreditam que podem ser superadas. Com a ideia de Pércio Arida na equipe econômica, esse caminho poderia ser pavimentado na avaliação dos defensores do nome de Haddad. Uma forma de diminuir as resistências com Arida no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A grande questão é se Arida, considerado um dos economistas mais brilhantes de sua geração e um dos formuladores do Plano Real, aceitaria ser uma figura secundária numa pasta que sempre foi considerada de menos poder na esplanada, antes da formação do Superministério da Economia de Paulo Guedes, que será dirigido por Lula. Com a necessidade de reforma não só do arcabouço fiscal para substituir o teto de gastos, mas também da gestão orçamentária, o novo Ministério do Planejamento poderia ganhar outro patamar, principalmente no caso de Lula resolver tocar a reforma administrativa de reestruturação do serviço público. Um tema caro na agenda de Arida é a modernização da administração pública e da institucionalização de buscas de resultados no serviço público, começando pelo processo de execução orçamentária financeira, cuja legislação é dos anos 60, né? Bom, a gente fica aqui com essa possibilidade, essa possível notícia, né? É uma projeção, uma especulação por enquanto. E essa questão dessa dupla animou o mercado, trouxe aí um certo alívio, né? E temos aí uma outra notícia que acaba dando ainda mais força para essa possibilidade de Haddad integrar, de fato, liderar o Ministério da Fazenda, né? Fernando Haddad participar hoje de um almoço de fim de ano da FEBRABAN em São Paulo, né? O evento que costuma reunir nomes mais importantes do setor bancário do país, né? Um almoço para 350 pessoas vai ser realizado hoje à tarde e conta também com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, além de executivos importantes do setor, né? Bom, a escolha de Haddad para falar pelo governo eleito, né, no lugar de Lula, corrobora a aposta que tomou conta dos bastidores da política e do mercado financeiro de que seu nome seria o escolhido para chefiar o Ministério da Fazenda. Colunista Marcelo de Moraes, do Broadcast, vê a presença de Haddad no almoço da FEBRABAN como teste para a decisão de Lula, né? O PT tem feito muito isso, vários especialistas já comentaram aqui também, que o PT vem lançando as ideias, né, para o público, para o mercado, ver como o mercado vai reagir, depois volta atrás ou reforça, modifica a ideia. Esse lance hoje de colocar Haddad neste almoço pode refletir aí nas opiniões dos executivos, do mercado, como isso pode, como isso vai se sair hoje, pode fazer parte da decisão de Lula para ser um ministro da Fazenda, né? Se a fala for bem recebida pelos banqueiros, Haddad poderá pavimentar de vez o seu caminho para chefiar o futuro. O ministério, escreveu aí o jornalista na coluna Jogo Político do Broadcast. Enquanto isso, a PEC da transição vai correndo, as negociações vão correndo, não temos muito avanços em si, e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, falou exatamente sobre isso, e já admitiu falhas aí, né? Ela admite falha na negociação sobre a PEC da transição no Senado. PEC que deveria ter sido protocolada na quarta-feira, não foi. Ontem a gente teve essa notícia de que a PEC não foi protocolada por conta de impasses no Senado, né? O pessoal do Congresso, do Senado, da Câmara estão cobrando mais medidas em relação aos próprios parlamentares de Lula. Lula não está em Brasília, não está articulando com o Congresso, com o Centrão, com quem seja, está muito ocupado aí com a sua agenda, teve cirurgia também nessa semana. A Gleisi Hoffmann, que é presidente do PT, deputada federal eleita também, falou, né, avaliou que o novo governo falhou no início das negociações sobre essa PEC da transição e admitiu que está faltando justamente articulação política no Senado, né? Para ela, contudo, indicação de um ministro da Fazenda neste momento não traz necessariamente um impacto positivo para aprovação dessa PEC, né? A Gleisi também evitou comentar a possibilidade do governo optar por um crédito suplementar caso não consiga fazer a PEC avançar neste momento, mas reforçou que o governo vai buscar alternativas se for necessário. A gente já viu ontem, né, que Lula e sua equipe estão buscando planos B, C, D, E, F, vários planos para passar essas medidas aí, principalmente a questão do Bolsa Família em parcelas de R$600, foi uma das suas promessas durante a campanha e, no momento, é a prioridade, né, de seu governo, de seu terceiro mandato aí na presidência do Brasil. Gleisi Hoffmann disse que o problema na tramitação envolve o contato junto aos líderes e bancadas. Está faltando articulação política no Senado, por isso que nós travamos. A forma como foi iniciado o processo, sem falar ou formatar uma base mais forte de governo, não é falta de ministro. Eu acho que eu trouxe aqui alguns trechinhos para a gente ler. Não, não trouxe, não. Eu já falei aqui. Bom, é essa a questão da Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, faz parte da equipe de transição de Lula também. Ela avalia que não é falta de ministro, que mesmo que Lula anuncie um ministro da Fazenda agora, essa questão da tramitação da PEC, da transição, não vai avançar, que o que nós estamos tendo em falta é articulação com o Senado, é um bom alinhamento, são promessas aí que, claro, vão encostar também nos parlamentares e uma questão econômica mais sóbria, né? Porque foi o que a gente falou justamente ontem na nossa live das 9 horas. A gente via aí no começo diversas propostas listadas no primeiro texto da PEC da transição, 11 propostas prioritárias, inclusive o pagamento do Bolsa Família em R$600 por 4 anos, que daria aí mais de 175 bilhões de reais, e todo esse gasto fora do teto de gastos, que é a medida aí que limita as despesas do governo de acordo com a inflação de janeiro a dezembro do ano anterior, né? Agora a gente vê aí possivelmente essa questão do Bolsa Família em R$600 nos 4 anos, no mandato de Lula, e o Congresso, o Senado, pedindo que essa licença para gastar esse waiver fique apenas em 2023, no ano considerado aí de transição de um governo para o outro, né? Bom, a gente vai acompanhando, essas movimentações políticas têm feito muito preço, né? E aí, conforme essa tramitação não avança, o governo eleito cogita abandonar a PEC por uma MP, uma medida provisória, para bancar a verba da volta do Bolsa Família. A gente falou isso ontem, né? Saiu na coluna de Lauro Jardim, do Globo. Mas a gente vê agora com essas dificuldades na articulação política no Congresso, a equipe de transição colocando de novo na mesa de negociações propostas para bancar o pagamento do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família em 2023, por meio de crédito extraordinário, sem a necessidade de aprovação de uma PEC, né, que depende do Congresso, do Senado, da Câmara. O instrumento legal escolhido para isso seria uma medida provisória. Em declarações feitas na quarta e na quinta, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, deu a sinalização de que o novo governo poderá buscar outros instrumentos e saídas caso não viabilize a aprovação da PEC, até após o presidente eleito Lula, né? Com a demora da articulação e a pressão do Centrão, o plano B entrou novamente nas negociações. Negociadores do PT disseram ao Estadão que a PEC da transição, que prevê uma licença de quase 200 bilhões de reais fora do teto de gastos, virou um problema político. Uma das avaliações é de que não há espaço para negociar a aprovação do texto sem avançar antes na formação de uma base no Congresso e na montagem de ministérios. Nessa semana, a proposta ficou travada pelo tamanho da licença e também pelo prazo em que o auxílio ficaria fora do teto. Inicialmente, o PT não queria fixar um período para essa manobra contábil, né? Agora, a saída em análise incluiria ainda a apresentação de uma ação ao STF, Supremo Tribunal Federal, para dizer que o governo Lula quer cumprir decisão da corte que garante o pagamento de uma renda básica no país. Para garantir o direito à renda em 2023, se pediria ao STF uma exceção à observância das regras fiscais. Pesa nessa articulação risco político de reação do Congresso de judicializar a decisão. Mas essa alternativa é estudada pela equipe de Lula caso o petista não consiga apoio suficiente para aprovar uma PEC no Senado, né? Quero saber o que vocês estão achando dessa história toda. Estou vendo aqui o pessoal comentando bastante. Deixo meu bom dia para todos que chegaram. Gente, não tem atraso aqui. Fiquem tranquilos, dá para acompanhar tudo sempre, né? Marcos Guimarães dizendo que a Bolsa parou para assistir o jogo ontem, né? Dizendo que não foi bem assim, que não foi uma reação tão política, tão positiva, né? Tô achando que é isso mesmo, né? Não sei, me diz aí. Bom, a gente vai acompanhando todas essas questões políticas, ficamos de olho aqui, a qualquer momento esperamos anúncios, vamos ver como esse almoço, né, de Haddad na Febraban, com o presidente do Banco Central também, e executivos importantes da área econômica, vai acontecer, qual será a reação do mercado. Vamos aguardando também mais projeções, mais especulações sobre as decisões para os ministérios, sobretudo o da Fazenda, do Planejamento, se vai rolar a dobradinha Haddad e Arida, ficamos de olho nisso. Quero partir para as bolsas mundiais, cenário internacional bem mais calmo do que o nosso local aqui, principalmente porque ontem foi feriado nos Estados Unidos, as bolsas por lá ficaram fechadas. Deixa eu dar uma olhadinha nas cotações para a gente se atualizar juntos aqui. Bolsas europeias estão vendo majoritariamente em alta, futuros de Nova York, Dow Jones em alta, S&P 500 em alta, Nasdaq em levíssima queda, 0,11% de queda, os outros em alta, mas alta bem moderada, quase perto da estabilidade, assim como as bolsas europeias que estão majoritariamente em alta também. O petróleo Brent, que é referência para a Petrobras, subindo aí finalmente 1,51%, US$ 86,63. WTI também subindo, a gente vai acompanhando aqui essas negociações, principalmente dessas commodities que encostam aqui nas nossas grandes empresas, como Petrobras. Bolsas mundiais, índice futuro de Nova York perto da estabilidade, reagindo à ata também do Federal Reserve, que foi divulgada na quarta-feira, sobre a reunião lá de 2 de novembro. Alta que veio com ata, aliás, que veio com um tom mais dovish, ou seja, de liberar aí essa alta de juros, de diminuir cada vez mais esse ritmo de alta de juros, de parar um pouco com essa contração da economia à medida que a inflação vem vindo em patamares mais aceitáveis pelo Federal Reserve, parece estar caminhando no trajeto indicado pela instituição financeira, né, o Banco Central dos Estados Unidos. Também bolsas internacionais estão sofrendo uma pressão negativa da Covid-19 na China, aumento de casos super forte, situação bem complicada na China, principalmente ali em Pequim, em Xangai, que a gente vê movimentos mais fortes da Covid-19, pior situação epidêmica desde o surto lá em 2019, que causa também mais restrições no país, fronteiras fechadas, economia da China com perspectiva de desaceleração, que pode, claro, acabar encostando aqui no Brasil. A China é o principal parceiro econômico do Brasil e a segunda maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E hoje, a sessão dos Estados Unidos será mais curta por conta da Black Friday, pessoal. É isso, todo mundo aproveitando Black Friday aí. Me conta aí se vocês já compraram alguma coisa, porque assim, sou fã de comprar, já comprei, fiz boas escolhas, eu acho, foi o que me disseram, pelo menos, mas me contem aí, deixo meu bom dia aqui pro Rocha, que chegou. Gente, não esquece, não tem atrasado não, obrigada pela sua participação, pelo seu like, importante é que vocês estão aqui. Marcos dizendo que vamos ver como fica o mercado hoje, só de olho, a gente sempre está de olho aqui no Suno Notícias também. Vamos ver os pagamentos, ó, os cenários, as notícias das nossas empresas. Eu escrevi pagamento e li aqui. Bom, hoje, falando em pagamento, eu vou falar que hoje é dia de pagamento de rendimentos dos fundos da nossa asset aqui da Suno, Não tem a matéria ainda, mas eu já passo isso para vocês. Hoje é 25 de novembro, dia de pagamento de rendimentos dos fundos da Asset, SNCI, SNFF e SNAG 11, o SNCI, SNCI 11, SNFF 11, SNAG 11, Fiagro aí da Suno Asset, esse último. Quem já investe pode comemorar aqui. Aí o Ricardo Rocha dizendo que tem dividendo para receber, não é? É hoje, quem investe vai receber. Trouxe algumas matérias aqui das empresas que vocês gostam também. Vamos começar pela Oi, que eu sei que tem investidor de Oi aqui, adoro saber as opiniões de vocês sobre as empresas. Colocando aqui já a matéria do Broadcast, coluna do Broadcast do Estadão, em choque com bancos, Oi estuda novo empréstimo para renegociar dívidas? Vocês em vacina Oi, vocês acham que vale a pena? Comentem aqui que eu quero saber. Perdão, pessoal, garganta já vai falhando aqui, final de sexta-feira, bora lá. A Oi Recuperação Judicial está analisando a possibilidade de tomar um novo empréstimo como parte do processo de reescalonamento de suas dívidas. O crédito teria como garantia as ações da operadora Anavital, que é a companhia de fibra ótica da Oi, a empresa de infraestrutura de redes e fibra ótica, cujo controle foi vendido para o BTG Pactual. A Oi permanece com uma fatia de 38,5% da Vital, enquanto o BTG Pactual detém 61,5% por meio de fundos sob sua administração. Novo empréstimo seria necessário para pagar os credores que se recusarem a participar da reestruturação em andamento. O reescalonamento da dívida e a tomada de novos recursos, tendo as ações da Vital como garantia, são mecanismos previstos no Plano de Recuperação Judicial da Tele, aprovado em 2017 e aditado em 2020, né? A ex-Super Tele Nacional deu início há algumas semanas a conversas com seus diversos credores para rearranjar o pagamento de compromissos relativos a uma dívida bruta da ordem de R$22 bilhões. O processo tem a participação da consultoria Moelis & Company, que foi contratada em outubro como assessora financeira, conforme antecipou a coluna e foi confirmado pela operadora. A Oi e a Moelis trabalham para ter o plano de reescalonamento da dívida pronto até março do ano que vem, antes de começarem a vencer compromissos com pagamento de juros de títulos, os bonds, né? Negociados com credores internacionais e de empréstimos tomados com bancos locais. Também há pretensão de que o novo desenho possa ser colocado em prática com a companhia já fora do processo de recuperação judicial, que tinha previsão de ser concluído em maio, mas está no aguardo de uma definição do juízo, né? Lembrando aí que a Caixa, o Banco do Brasil e o Itaú pediram a prorrogação do processo de recuperação judicial e o bloqueio do dinheiro proveniente da venda de ativos da operadora para garantir o seu pagamento de dívidas, né? Bancos têm 6,9 bilhões de reais a receber da Oi. Me contem o que vocês estão achando de toda essa operação envolvendo a Oi. Também Copel. Vocês são favoráveis à privatização da Copel, pois sabem que o projeto sobre a privatização foi aprovado no Legislativo do Paraná e vai à sanção. Proposta do governo paranaense de privatizar a Copel, tornando-a uma companhia de capital disperso e sem acionista controlador, foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Paraná nessa quinta-feira, apenas 3 dias depois do Estado revelar seus planos de se desfazer do controle da elétrica. O projeto de lei, que iniciou seu processo de votação na véspera, foi aprovado em segunda votação sobre o tema nesta quinta-feira, ontem, por 35 votos favoráveis contra 13 contrários. Foi realizada uma terceira votação sobre a redação do final do texto, também aprovada, e o avanço representa uma vitória para os planos do governo paranaense, que revelou na segunda-feira sua intenção de se desfazer do controle da Copel num modelo semelhante ao da Eletrobras, que levou as ações da elétrica paranaense a dispararem mais de 20%. Bom, a Camil também vai pagar 25 milhões de reais em juros sobre capital próprio. Vamos ver aqui. O valor por ação será de pouco mais de 7 centavos, pagos em 12 de dezembro, está chegando aí. E apenas investidores com ações da Camil no dia 1º de dezembro, quinta que vem, terão direito a receber os rendimentos. A partir do dia 2 de dezembro, as ações serão negociadas sem direito aos dividendos. Dividend yield é de 3,84%. Já anotem as datas, comentem aqui se vocês vão receber, se investem. E por fim, provavelmente, dizem fontes aí, que o presidente da Petrobras vai se reunir com a equipe de transição na segunda-feira. Caio Paz de Andrade, diretores da empresa, também devem participar do encontro. Primeira reunião com a equipe de transição do governo eleito apurou o valor econômico. Diretoria da Petrobras, da qual Paz de Andrade faz parte, está à disposição do governo eleito para prestar informações e dialogar sobre a empresa, segundo disseram fontes ligadas à companhia. Até quarta-feira, aliás, não havia chegado nenhuma demanda da equipe de transição à empresa, como mostrou o valor na quinta-feira. Nessa manhã, o senador Jean-Paul Prates, do PT, cotado para presidir a estatal, havia informado que teria uma reunião com o presidente da Petrobras hoje, sexta-feira. Prates tem sido o principal porta-voz na equipe de transição para falar sobre temas ligados à companhia e à indústria de petróleo e gás. Bom, a gente espera e fica na expectativa desta reunião. Veremos também quais serão os próximos passos para a Petrobras. O que vocês esperam aí? Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários de vocês. Deixa eu ver aqui. Ricardo dizendo que o Banco do Brasil já comunicou juros sobre capital próprio. Lierte dizendo que hoje são os dividendos dos fundos imobiliários da Suno, bastante comemoração. Ele já comprou bastante aí, essa mineração. Ricardo dizendo que foi a comemoração de ontem pelo jogo do Brasil. Por isso a voz tá assim, gente, não, minha voz é assim mesmo. Sério, tipo, não tenho o que fazer. E eu até que falo baixo, viu? Reginaldo disse, essa menina, sou eu a menina? Será? O que está acontecendo aí, Reginaldo? Bom, Michael dizendo, o Banco do Brasil vai pagar 1 bilhão de juros sobre capital próprio. Comemorações puras aqui, vocês falam que eu não trago boas notícias? Olha as boas notícias aí, pessoal. Bom, Marcos dizendo que Copel subiu muito ontem e está só de olho. Guilherme dizendo que Copel está entre as maiores pagadoras de dividendos dos últimos 5 anos. Quarto lugar, ele acredita. Marcos dizendo que vê muito potencial ainda para a Petrobras. É uma gigante no mercado e ele não acredita que os políticos podem afetar tanto ela, né? Bom, deixa eu ver aqui. Eu vou colocar a nossa música, quero ver a nossa enquete, quero saber o que vocês estão achando. Do nome de Haddad no Ministério da Fazenda, quais são as perspectivas aqui da nossa audiência, quero ver o que passa nessa cabeça dos nossos investidores, e pessoal, já vai preparando aí que vai sextar. Tivemos 143 votos, muito obrigada pela participação de todos, vou encerrando aqui, perguntei o que vocês acham de Haddad na economia. 77% da nossa audiência acredita que não fará um bom trabalho. Já 13% diz que é uma escolha equilibrada ali no meio do caminho e 8% diz que é um bom nome, fará boas negociações. 144 votos, alguém votou aí bem rapidinho. A Eliane está dizendo que é péssimo, o Reginaldo dizendo que parece que vai ter trabalho na PEC, né? Bom, gente, eu vou terminando aqui a nossa conversa, infelizmente passou muito rápido, mas sexta-feira aí a gente vai se preparando para descansar um pouquinho, porque nós merecemos também, mas enquanto isso, o site do Suno Notícias fica atualizado o dia inteirinho para você, final de semana também tá sempre atualizado, fiquem lá com a gente, suno.com.br/notícias, tem novidades bem legais hoje também para a gente anunciar lá, fiquem lá com a gente, confiram o nosso site. 19 horas, Greg Prudenciano, nosso querido editor multimídia, volta aqui com o destaque do dia. Aí sim, vocês vão sextar com qualidade, com informação na mente, podem relaxar muito bem. Ótima sexta-feira, ótimo final de semana a todos, descansem bem, bons negócios hoje.